Terça-feira passada eu vi dois filmes. Vi o Hobbit, que podia ter 1 hora e meia a menos, e vi um filme, Coisas que a gente faz pelo casamento. Eu vi um filme do Oswaldo Montenegro com a Dani, de 1 hora e meia, que podia ter 1 hora e meia a menos também.
Tá uma modinha de filme comprido, né, cara?
Nunca vou me esquecer de uma frase,
realmente.
cara. O cara falou assim: eu preferia Caetano assim naquela fase antiga, tipo assim, antes dele nascer.
Boa.
Excelente. Vou adotar, inclusive, essa frase, cara.
Adotar pra vida, né? Uma frase pra vida, essa.
A melhor do Oswaldo, eu ouvi ele falando num show dele, outras coisas que a gente faz pelo casamento. Eu fui no show e no show ele falou assim: olha, todo mundo fala mal de mim e tal. Eu tenho um amigo que trabalha com pesquisas de marketing. Ele fala que tem um artista que a classe A e B gostam, mas a classe C e D não gostam. Outro artista, classe C e D gostam, mas a classe A e B não gostam. Ele disse que eu sou a única unanimidade. Nenhuma classe gosta de mim.
Boa, boa.
Gostei disso, o cara faz piada com a situação dele.
Mariano, então vamos então?
Vamos embora.
Valeu, até mais.
Ele sempre faz essa piadinha, cara. É quase uma instituição, né? Tem que ser essa piada. O Elvis, quando for mais velho, cara, vai ser aquele tio, sabe? Que envergonha as crianças.
Aquele do é pra ver ou pra comer, né, cara?
Puta.
Sentou na cabeceira.
Esse também.
Com quem será?
Vocês estão falando, tá chegando o Réveillon, aí vai começar aquelas piadas. Ah, não tomo banho desde o ano passado, blá blá blá.
Agora só te vejo ano que vem.
É, exatamente.
Essa do Com Quem Será, desde uma vez eu tava no. Era uma comemoração na igreja, era aniversário do padre. E aí cantaram parabéns pro padre. Minha filha pequenininha puxou o Com Quem Será da Inocência. Não foi um negócio de piada, não foi da Inocência. Porque depois o parabéns tem o Com Quem Será.
Aí todo mundo olhou pro Meirinho, né?
Sabe que isso aí vai ter que cortar, né? Ele vai poder ir lá, não.
Ajuda.
Droga, estraguei o Uber, né? Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, com barbas, orelhas pontudas e pés cabeludos, estão Tibério Velasquez.
E aí, pessoal, pisando na cabeça já não, é isso aí.
Rodrigo Montalhão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod e Lord of the Rings tem mesmo plot de Brokeback Mountain.
Ai, caramba, já começamos assim, hein? Polêmica pra dar audiência, né? Então, beleza. Eu vesti o parente.
They're taking the Hobbit to Isengard.
Isengard.
E retornando finalmente, Roberta Maná.
Sem barba.
Roberta. É cabeludo.
Confessa pra gente, Roberta, você tava esperando um tema bacana pra conseguir voltar, né? Você não gostou de nada que passou antes?
Não, não, essa coisa de zumbi, de filmes de mortos violentos, não, nada disso é comigo. Agora tô ouvindo aí, a gente tá falando.
E o nosso convidado de hoje, Marcos Vinícius Pilegi. Marcos, conta aí pra gente, cara, quem é você?
E aí, galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, sei lá, quando você vai estar ouvindo isso. Eu sou o Marcos, lá do AllSub.com. Vim aí convidado pro pessoal, a barba tá sobrando, o que tá faltando mesmo é o cabelo.
No pé,
mas de resto, tá tudo funcionando. Ah, cara, não, do pé até tem. Ah, a gente trabalha lá no AllSub, a gente fala de qualquer coisa que der na TV. Na verdade, não tem muita pauta, não, viu?
Maneiro. Como é que é o endereço? Alsugo.com, né?
Alsugo.com, igual ao molho, tão saboroso quanto.
Vocês dão receita também lá, não?
Olha, tô pensando nisso, viu?
Pessoal, hoje vamos falar não só da segunda parte do Hobbit, que acabou de estrear nos cinemas, mas também da fantástica trilogia do Senhor dos Anéis. Mas antes, primeiro, pros e-mails. Quem já percebeu, no post onde a gente publica o podcast, a gente está testando um novo formato de arquivo
além do tradicional, não estamos substituindo. A gente chama de versão Plus, que ela tem umas diferenças bem interessantes. Por exemplo, não só a qualidade do áudio é melhor, mas ela tem principalmente uma divisão por capítulos. Aí a vantagem é o seguinte: você consegue chegar no tema mais rápido, se você quiser, voltar outro dia, fica muito mais fácil. Você consegue pular uma sessão que você não queira ouvir, por exemplo, essa de e-mails aqui, ah, que saco, vou ouvir, vou dar um next e pronto, já vou pro primeiro, pra primeira parte que importa. Mas o principal é o seguinte: quando chegar a parte de spoilers, se você der um next, você já pula pro próximo capítulo, ou seja, você vai pular automaticamente essa parte. Se você tá na versão de MP3, o seu jeito é dar um pause e voltar depois, ou ficar procurando. Mas nesse aqui é uma facilidade maior. E os capítulos também, eles têm uma artezinha diferenciada. Cada capítulo tem uma imagenzinha, sabe, a imagem de default que aparece na capa, ela muda, fica bonitinho.
É, mas o pessoal tem que ficar ligado aí se o player que ele tá usando, ele vai aceitar esse tipo de arquivo, porque não é um MP3 comum, né? Os smartphones hoje em dia, praticamente todos vão conseguir ver normalmente, sem problema nenhum. Agora, se você for pegar o MP3 e botar no player do seu carro, ou for botar no seu media player, talvez não role, né?
É porque, na verdade, não é um MP3, a extensão do arquivo é AAC, que os players modernos são compatíveis, mas os antigos é possível que não. Então, acho que o que vale é você tentar assinar e ver qual é. Qual é o endereço que assina, cara?
É o feeds.feedburner.com/podcastinadoreplus. O outro é só podcastinadores simples no final, sem problema.
É isso aí, mas não se preocupe que o conteúdo em áudio é o mesmo. Ninguém regravou, nem incluiu nada mais. É a mesma coisa. A única versão é que o outro tem aí umas gracinhas.
E não pule a parte da carta não, que a gente pode estar lendo a sua carta e você não vai ouvir.
É isso aí, gente. Então pode ouvir sem medo que a gente avisa aí quando for começar a parte de spoilers. Mas aí, Tibério, qual foi a cartinha que você sorteou pra ler hoje?
Joguei todas pra cima aqui, imprimi os e-mails. E a escolhida, na verdade, foi do José Vitor. Ele escreveu aqui que começou a ouvir a gente pelo Jogos Vorazes e começou a ouvir os podcasts anteriores e citou que a gente não falou de Fome Animal no podcast Zumbi, que é um filme que, na verdade, colocou aí o nosso Peter Jackson no circuito. E ele citou, tudo bem, pra gente fazer um do Hobbit, que tava o filme de essa semana, e por acaso ele adivinhou, né? Que a gente tava na nossa pauta. E aí, Zé Vitor, só pra falar, a gente realmente esqueceu de falar do Fome Animal, mas a gente lembrou de colocar no post. Se você olhar lá no post do nosso site, você vai ver que tá lá, inclusive, o link para o IMDb lá do Fome Animal. A gente tem pouco tempo no ar e realmente pode acabar esquecendo de falar de algum filme ou outro, mesmo que você goste muito, mas fica aí à vontade pra escrever pra gente e nos lembrar, né?
É isso aí. Em 2001, o mundo foi apresentado ao começo de uma trilogia que marcaria a história do cinema, Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Os filmes faturaram 3 bilhões no mundo inteiro, ganharam 17 Oscars de 30 indicações e se tornou a franquia mais premiada de todos os tempos. Fora que O Retorno do Rei foi o primeiro filme de fantasia a receber um Oscar de melhor filme.
Posso falar uma frase do Balconista 2? O Retorno só tem um e é do Jedi?
boa.
Um negócio interessante, para quem não acompanhou desde o início, o Peter Jackson não era um cara muito prestigiado, porque ele tinha feito uns filmes trash, alguns filmes bem legais, só que filmes trash, tinha feito um filme, que era o Almas Gêmeas, que teve sucesso de crítica, mas não era muita coisa. E o cara chegou no estúdio e disse, eu quero fazer os 3 filmes. E o estúdio disse, não vou fazer os 3 filmes, porque se o primeiro der errado, o que eu faço com os outros 2? E ele bateu o pé, não, tenho que fazer os 3 filmes. E bateu o pé 2 vezes, porque ele disse, tem que ir comigo todo mundo pra Nova Zelândia pra ficar filmando durante 13 meses. Então era uma roubada, porque assim, o estúdio investiu uma grana, um tempo enorme, num filme que não sabiam se ia dar certo, porque era aquele livro que tinha fama de ser infilmável, e aí se desse errado ia ter outros 2 filmes na mão e não ia ter como lançar, e acabou que quem acreditou no cara se deu muito bem, porque o filme deu muito certo e ganhou um monte de prêmio, ganhou um monte de dinheiro. E o terceiro filme ganhou 11 Oscars, é um dos recordistas na história do Oscar.
Convenhamos, cara, dar uma grana dessa na mão de um suposto desconhecido, né? Colocar o elenco na mão do cara, tipo, 1 ano e meio é uma aposta e tanto, né? Realmente.
É uma aposta e tanto.
O produtor que colocou o dele na reta, o cara merece realmente o dinheiro que tem.
E o elenco é bom, né, cara?
É, mas o elenco, se você for pensar, acho que é só o Ian McKellen que já tinha um nome grande. O resto não tinha um nome grande.
É, o Shang
bem. Elijah Wood, cara. Elijah Wood era um ator mirim consideravelmente conhecido.
Não tinha ninguém com star power tão grande assim.
A Liv Tyler, Orlando Bloom, tinha um pessoal aí, cara.
É, tinha o Shang Bin também.
O Viggo Mortensen, eu lembro dele fazendo o G.I. Joe, fazendo o papel secundário no G.I. Joe. Eu lembro dele fazendo um papel pequenininho no Pagamento Final. Era um pessoal que já tava isso, não era um pessoal muito importante. Hoje em dia todo mundo estrela.
O Christopher Lee era o maior nome, assim, de todos os
Christopher filmes. Lee também. Christopher Lee e Ian McKellen, mas acho que parou por aí.
Desses livros infilmáveis, o histórico que a gente tem no cinema foi um fracasso retumbante, que foi o Duna, né, que é de 84, né? Nossa, é péssimo aquele filme. Foram filmadas 8 horas e virou um filme de 3 horas, que ele foi um fracasso absoluto. O diretor é o David Lynch. E ele mesmo tentou tirar o nome dele, ele tentou desvincular o nome do filme, né? E não tem um elenco ruim, né? Tem alguns nomes, inclusive o
Sting.
O Sting de sunguinha de borracha naquele filme. É engraçadíssimo. Mas enfim, tem atores até relativamente conhecidos, então foi um investimento, foi uma vergonha pro estúdio, pros atores e pro David Lynch, né? Então, aquele foi o terceiro filme do David Lynch e o primeiro filme colorido dele. Então, o que tem de histórico de diretores fazendo um filme novo, né, se aventurando e fracassando é...
Mas um filme de 84 é o primeiro filme colorido do cara?
É, ele só tinha feito 3 filmes antes.
Pô, mas a cor surgiu em, sei lá, 70?
Ele fez o Homem-Elefante, que são 2 filmes em preto branco. É coisa de estilo, não é coisa de tecnologia.
Saquei. Na verdade, eu tô vendo aqui que durou 16 meses, né, a filmagem do Senhor dos Anéis. Ela só não é a mais longa porque ela divide o recorde com o Apocalipse Now, do Coppola, que também levou 16 meses. Agora você imagina, cara, um projeto de 16 meses...
Sim, mas então,
na Nova Zelândia.
Mas a parte da Nova Zelândia é a melhor parte. Mas assim, foram 16 meses a cinematografia principal, porque depois eles voltaram pra fazer pickups de novo, refilmar algumas partezinhas aqui ou ali. Então, até depois que os caras ganharam os Oscars, quem tem as versões estendidas tem todos aqueles documentários a mais, você vê que depois que eles já tinham ganhado o Oscar, já tinha tudo se encerrado, entre aspas, eles, 2-3 meses depois da premiação, eles estavam fazendo novas filmagens para algumas ceninhas da versão estendida. Ou seja, foi uma coisa que se alongou. Acho que a produção desse filme deve ter começado lá para 96, 97, busca de locação e tal. Ou seja, foram 6-7 anos para quem se envolveu em todo o processo. Só fazendo um filme, né, cara? É coisa pra caramba.
E sem contar que a Nova Zelândia deve ser eternamente grata pros caras, né? Colocou o país no circuito de turismo mundial.
Sem dúvidas.
É, inclusive os caras, eles não destruíram grande parte do cenário, né? Ficou lá pra até virar mesmo realmente um ponto de visitação, virou pra promover o turismo da cidade, né? Se você for lá hoje, você tem várias locações usadas, os cenários que eles montaram estão lá até hoje. Então isso também foi legal, eles souberam explorar bastante a fama que o filme deu, né?
Isso é maneiro.
Agora, eu vou dizer pra vocês, se eu fosse rica e se Rivendell fosse um hotel de luxo, eu ficaria em Rivendell sem pensar duas vezes.
Se eu fosse rico, eu mandava construir uma toca hobbit, cara. Pra mim não existe lugar mais aconchegante do que uma toca hobbit.
Se eu conseguisse entrar numa...
Essas aí tem, vocês podem visitar lá. A toca dos hobbits é uma das coisas que ficaram lá.
Mas eu acho que já tem casa pra vender. Os caras fazem tocas hobbits, entre aspas. Os caras fazem casas à moda hobbit.
Ai, sério? Condomínio hobbit, assim, né?
Tipo assim...
Ai, meu Deus.
Isso eu não tinha um pub também que é nesse formato.
Ou seja, se formar uma indústria toda, né? Tem companhias especializadas em fazer roteiros geeks, então é claro que ia ter roteiro para o Senhor dos Anéis e tudo mais.
Assim, voltando um pouco no assunto que você começou, vocês falaram dessa questão da dificuldade de filmar, né, a história. Eu acho assim, muito do roteiro deles, se você analisar friamente, você vê que eles se basearam bastante naqueles audiodramas da BBC. O roteiro é muito parecido, inclusive. As mesmas partes eles mudaram, ou eles retiraram, adaptaram. Inclusive o Ian Holm. Ah, o Ian Holm também é um nome.
Isso,
um nome famoso, assim, da produção. O Ian Holm no audiodrama da BBC, ele é o Frodo, né? Ele faz o papel do Frodo. E assim, se você pensar esse filme, se desde o começo, como foi bem produzido e bem feito, com cuidado, eu acho que assim, a possibilidade dele ser um flop, de não dar sucesso, ia ser muito improvável. Porque o pessoal nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, todo mundo conhece, sabe? A galera lê na escola, então eu acho que público teria pra assistir. É que a questão do mérito dos caras foi poder tornar a história conhecida mundialmente. A diferença maior eu acho que é essa.
Quando você adapta uma coisa, o complicado é você agradar, né, cara? O pessoal que já é fã, que o pessoal que tá acostumado com aquilo. E o problema maior, acho que é a adaptação, né?
É isso que eu ia falar. É, eu acho que o maior mérito desse filme foi que ele conseguiu fazer um filme bom pros fãs. E é muito difícil, cara, você fazer uma obra que agrada fã, pelo menos dessa forma, porque geralmente fã é um bicho passional demais. Porque eles entendem muito da história. Ou seja, eles não só assistem ou leem um negócio, eles jogam a história, eles ouvem as músicas, eles consomem aquele universo expandido. E a gente sabe, cara, você vai pegar, por exemplo, vai fazer um filme de super-herói. Por exemplo, vai ter o novo Batman aí com o Ben Affleck. Pô, ninguém ainda viu, ninguém sabe se vai ficar bom ou não. Mas todo mundo já odiou. Por quê? Porque, pô, cara, nego conhece o Batman desde que era pequeno. O cara sente um carinho ali com o personagem, uma identificação muito forte. E você vai mexer com a paixão ali do cara. E Senhor dos Anéis era isso pra muita gente. Décadas de gerações que as pessoas leem desde pequeno e de repente você vai falar, eu vou fazer um filme gigantesco, sendo que as outras tentativas ficaram uma porcaria, e vocês vão gostar. E realmente ficou esse espetáculo aí que todo mundo conhece.
Então, mas muito do mérito pra mim, e até a questão que falavam que o filme era infilmável, né, é a questão visual mesmo, né, porque assim, o roteiro, pô, o cara tem livros prontos aí de roteiro pra ele, cara. Então a grande questão mesmo de uma adaptação para o cinema, o negócio sair bom como saiu, era a questão visual, principalmente se você pegar o Gollum, que é um dos personagens principais, vamos dizer. E, cara, era um personagem impossível de ser feito. Um cara com uma roupa de borracha, magrinho, ali ia ficar ridículo, cara. Ele tinha que ser daquele jeito. E não só ele, os cenários eram grandiosos. Você tem personagens, tem o Balrog, você tem, cara, vários personagens que não dariam pra fazer sem a tecnologia atual. Então, acho que o grande mérito foi ele ter essa identidade visual e respeitando muito do que estava no livro, né? Em relação à construção dos cenários e principalmente a questão da Minas Tirith, por exemplo, que ele foi bem fiel à descrição do Tolkien, né? E usar isso de uma forma que funcionasse na tela. Então, acho que pra mim isso foi o maior mérito deles, cara.
E tem outra coisa que foi importante também, não só que ele agradou os fãs, como ele fez um filme bom. Porque não só, são duas coisas que não necessariamente andam juntas. O cara fazer um troço que agrada o fã e fazer um troço bom o suficiente pro cara que não é fã também curtir.
E realmente tinha que dar um Oscar pro pessoal de pós-produção de computação gráfica, que também a computação gráfica do filme é muito boa, assim, cara. É excelente. Você tem muitas cenas que são claras, que às vezes o pessoal, quando usa a computação gráfica, usam cenas escuras pra esconder detalhe. E eles usam, por exemplo, no Retorno do Rei, cenas com muita computação gráfica em ambientes claros, bem detalhados, assim, ficou animal, né?
É aquela, a Weta digital, né?
É o Weta, é exatamente. É o Gollum, né, cara? Você não diz que o Gollum não é uma pessoa, né, cara? Ele não parece um personagem digital, ele parece uma pessoa, cara, que você consegue tocar nele, por exemplo. Você não imagina ele sendo uma criação digital, né? Então, isso aí...
Eu tava lendo uma coisa curiosa. A Weta, quando ela criou, na verdade, um programa de inteligência artificial que fazia as batalhas. E eles programavam os soldados de forma independente. Ou seja, eles tinham um campo de visão único. E algumas vezes eles davam até, tipo assim, pegavam aquele bando de NPC e dava características, às vezes, únicas pra eles. Tipo, de estilo de luta e tudo mais. E você poderia, em algum momento ali no sistema, dizer o seguinte: olha, eu quero usar a visão do soldado número 40.550. E aí colocava lá no sistema e você via como o soldado NPC número 40.550, tava vendo aquele momento. Então a programação foi tão complexa, e no primeiro dia, essa é a parte legal, no primeiro dia que eles foram executar o programa pela primeira vez, pra ver como é que ficava, e eles já tinham programado todos os soldados pra lutar da forma mais eficiente possível, na hora que o cara deu um run, todos eles viraram de costas e fugiram. Aí eles, opa, peraí, não dá, porque eu acho que tava como se a autoproteção tava maior, alguma coisa do tipo, mas foi todo mundo embora, tipo assim, era a melhor maneira de todo mundo ficar bem, era não lutando.
É muita gente, né, cara?
Mas sabe que o Peter Jackson, assim como James Cameron, assim como George Lucas, Peter Jackson, ele é, na minha concepção, ele é o novo George Lucas. Por quê? Esses caras, eles têm um mérito que, assim, eles não são diretores que têm uma capacidade, uma carga dramática muito grande. Eles são diretores realizadores. Ou seja, eles são diretores que eles fazem essas mega produções e eles possibilitam um desenvolvimento da tecnologia para o cinema. E eles desenvolveram todas essas tecnologias de software, eles trabalharam muito com boneco, ou coisa do Gollum. Uma coisa que, na minha concepção, que faz o Gollum ser tão incrível é justamente o fato do cara ter filmado a cena com um ator lá no lugar, sabe? Porque você vê, por exemplo, ele interagindo com o Frodo e com o Sam, você vê que ele tá, o Frodo e o Sam estão olhando pro Gollum de fato, não é que nem o George Lucas fez nos últimos filmes do Star Wars, você vê que o cara tá olhando num ponto na parede nada, além, né, do personagem. Então, assim, são diretores que eles proporcionam esse salto na indústria do cinema, salto tecnológico, tanto é que quando o James Cameron viu o Gollum, ele falou, opa, agora eu consigo fazer o Avatar. São vários passos que esses caras vão dando e que até, eu acho, o Peter Jackson, nesses novos filmes aí do Hobbit, ele até perdeu um pouco a mão. Ele foi fazer a mesma coisa, não era mais nada tão novo. A história dos 48 quadros, ok, tá lá, mas não tem a mesma representatividade que teve a trilogia O Senhor dos Anéis, né, no caso.
Diz a lenda que o Tintin não era pra ser do jeito que foi e virou do jeito que foi por causa da Weta. O Spielberg procurou o Peter Jackson para animar o cachorrinho Milu. E aí acabou que, não sei se o Peter Jackson convenceu ou o Spielberg ficou convencido, sei lá o quê, de fazer o filme todo na animação de captura de movimentos, por causa da Weta.
E ficou muito bom, Tintin, eu gosto bastante do filme.
Tintin, a animação ficou impressionante. E agora eu pergunto, você gostou do 48 quadros por segundo?
Cara, tem um pouco aquela estigma do negócio de parece imagem de novela, parece imagem de televisão.
Pois é, na verdade as cenas de batalha eu gostei muito, porque eu consegui me entender melhor. É, tinha algumas cenas que parecia, sei lá, meio Transformers, você não tá entendendo o que tá acontecendo. É, mas esse não, no 48 quadros ficou tudo muito mais nítido. No entanto, na hora que os caras estão só conversando, puta, dá muita sensação de novela.
Fica estranho, pra caramba.
Fica.
Nossa visão não é assim, né, cara? Nossa visão, ela vê porrado quando o negócio tá em movimento rápido. Então, assim, você filmar em 48 quadros fica esquisito, mas nossa mente não processa do mesmo jeito.
Ah, eu não sei, cara. Eu gostei, cara. Eu vi os dois em HFR, em 48 quadros, cara. Eu acho que, principalmente pra um filme que tem batalhas grandiosas, como é o caso do Hobbit, cara, eu achei que casou muito bem. Não me incomodou na parte sem ação, e na parte de ação a diferença realmente é gritante. Eu não quero adiantar o tema, mas aquela cena do barril, cara, você vê aquilo ali em 48 quadros, é fantástico, cara, deve fantástico.
Deve ter sido mesmo.
Comparando também o Peter Jackson com o George Lucas, cara, os dois também estão agora se especializando em criar personagens novos para novos bonequinhos também, né?
Ah, pois, mas você acha que a comparação tá indo por aí também,
tudo, cara. Daqui a pouco teve personagem novo aí que não precisava existir, que tá sendo existindo só pra poder virar novo bonequinho. Quem não quer mais o novo Legolas, hein?
Mas ele não convence aquela machismo em lugar nenhum, né, cara?
É, aquela elfa não existia nos livros, né?
É, o próprio Legolas não aparece, né, cara? Mas tem que ter um bonequinho novo dele, vendeu pra caramba os últimos, né?
É.
É, mas então, cara, e aquelas animações do Senhor dos Anéis lá, antigas lá, do Hobbit e tudo mais? Alguém conseguiu ver aquilo até o final?
É horrível.
Eu vi a animação um tempo atrás, nem me lembro, é tosco, mas assim, passa, tudo bem. Não existia, na época que eu vi, não existia a versão do Peter Jackson ainda.
Eu lembro que o dragão tinha uma... parecia um gato a cara dele, sabe? É como se fosse um gato num corpo de dragão, muito esquisito.
É desenho do Hobbit, né? Não é um desenho que é pra parecer real. E, inclusive, tem umas batalhas que você vê que é filme, sombras. O cara tá filmando sombras nas batalhas. Não é desse.
Tem duas produções. O do Bakshi, ele fez só a Sociedade do Anel. Ele não chegou a fazer o resto. Vocês já assistiram aquele Waking Life? Eles fazem assim, é um tipo de produção que o cara filma e depois ele desenha por cima, desenha e pinta por cima. Esse Sociedade do Anel foi feito desse jeito.
Teve um filme do Keanu Reeves que não foi... Que...
Isso, ah, não, isso não, mesmo, não, Homem Duplo.
Scanner Darkly, né, em inglês.
É, Scanner Darkly.
Isso.
Se eu não me engano, o nome disso é rotoscopia.
Acho que é isso mesmo.
Isso, exatamente, é isso mesmo.
Aí, o que você tá falando da sombra são os orcs, porque eles pegaram os personagens principais, por exemplo, a Sociedade do Anel, o Saruman, ou Elrond, enfim, eles desenharam por cima desses personagens, mas, por exemplo, os orcs são só sombras mesmo do filmagem, e o Balrog, cara, é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, porque ele parece um cara meio grandão, assim, com umas asas de borboleta. É muito tosco. Esse é o desenho do Bakshi. Aí fora do Bakshi tem um desenho do Hobbit e do Retorno do Rei, que foi feito pelo aquele estúdio Topcraft. Esse estúdio era o estúdio que fazia a animação dos Thundercats, e que depois ele se dissolveu. Ele, acho que, se eu não me engano, ele faliu. E o pessoal, quem pegou os restos e formou um novo estúdio foi o Miyazaki. O Miyazaki e o sócio dele, eles pegaram o que sobrou do Topcraft, os desenhistas e tal, e fundaram o estúdio Ghibli, que é hoje um dos maiores expoentes da animação japonesa. Esse desenho do Hobbit, que foi feito pelo Topcraft, ele é meio musical, assim, tal, e ele é bem mais infantil. Bem mais bobão, assim, sabe? O do Bakshi tenta ser mais sério, só que é só muito, muito ruim, cara.
Mas a história original do Hobbit, ela não é mais infantil mesmo?
Ela é. Não por isso. O desenho não ficou ruim por isso. Na verdade, o desenho do Hobbit, ele é até digerível, vamos dizer assim. Até pela natureza da história. Mas o tipo de animação, se eu não tô enganado, é de 78, esse desenho do Hobbit. E ele é o tipo de animação que ficou muito datada. É um negócio que você assiste hoje, você sabe que é muito velho, sabe? É que nem você tentar, sei lá, assistir o He-Man hoje em dia. Não dá mais, já passou a época, entendeu?
Olha, eu não li os livros, então não tenho nenhum conhecimento mais profundo da história ou do universo. Mas tem uma coisa que todo mundo fala e não faz nenhum sentido pra mim. Quem diabos é Tom Bombadil, que todo mundo fala que ficou faltando? Que diabo desse cara?
Faltando ele não ficou, eu te garanto.
Eu achei que podia ter o Tom Bombadil.
Me conta aí, cara, quem me esclarece.
Olha só, é um cara barbudo de bota amarela que pula pedrinha no rio e fica cantando, cara.
Ah, bom, não, então não fez falta.
É um personagem que ele não faz parte da história, sabe? É uma coisa completamente fora da trama do livro, né, do Senhor dos Anéis. Inclusive, os hobbits visitam ele e tem uma referência à passagem dele na versão estendida do Duas Torres, que é quando o Merry e o Pippin, eles deitam depois que eles encontram com o Barba-Árvore e tal, eles deitam nas raízes, assim, de uma árvore e as raízes começam a envolvê-los e puxar eles pra dentro da terra. Não sei se vocês viram a versão estendida bem nessa parte, porque é uma referência à parte do Tom Bombadil, porque é exatamente isso que acontece quando eles estão na Floresta Velha, que é onde mora o Tom Bombadil, e é o Tom Bombadil que salva eles dessa árvore, que é o Salgueiro Homem. Só que, assim, ele tá completamente fora de todo o drama que faz parte do livro. Inclusive, os hobbits mostram o anel pra ele, ele põe o anel, não acontece nada, ele não some. Ele olha e fala assim, ah, isso aqui, beleza, whatever. Então, assim, não fez falta nenhuma, isso eu te garanto.
Até porque os hobbits mostrando o anel pra ele ia pegar mal pra caramba no filme, cara.
É, eles podiam ter feito um pouquinho de fanservice e ter dado, sei lá, mostrar um cara de longe pulando pedrinha no rio, sei lá, mas...
Não, mas é muito cara, não faz diferença pra história. O contexto dele pra história é nenhum. Não muda se você tirar ele da história, sabe?
Ele não faz nada, ele não é um obstáculo, ele não é um cara que aconselha os hobbits de nenhuma forma. É só um, sei lá, quantas páginas, assim, de nada. E tem um problema que até o Tom Bombadil, ele é tão fora da história que ele até vira foco de debate com essa galera que entra em fórum e tal, que é justamente discutir o que é o Tom Bombadil, em que ele se enquadra na mitologia que o Tolkien criou, em que ele se enquadra, o que ele é. Ele é um dos Valar, ele é um dos Maiar? Não, ninguém sabe isso, a discussão é essa. Tem furo pra qualquer tipo de raça ou posição que você tenta colocar ele dentro da mitologia.
Aí ele chega e pensa assim, bom, pra fazer um filme eu posso cortar o Tom Bombadil. Então, beleza, pra fazer um filme ele podia cortar alguns dos anões do Hobbit, né?
Não,
sim, tem anão demais.
Ah, cara,
mas se a gente entrar no que ele poderia cortar do Hobbit.
Na primeira trilogia, você tem 4 hobbits. Todo mundo sabe quem é o Frodo, quem é o Sam. Todo mundo confunde quem é o Merry e quem é o Pippin. Apesar de um tá lá com os Cavaleiros de Rohan, o outro tá lá com o Gondor, mas todo mundo confunde quem é quem. Agora me diz quem vê os filmes sem ler os livros e consegue identificar os 12 anões.
Não.
Tem 3 anões importantes nesse segundo filme.
Mas são 13 anões, cara.
Tem um Hobbit, né? Tem um Hobbit no meio. São 12 anões.
Não, cara, mas
não, são 13 anões e o Hobbit. São 14 pessoas a companhia.
Não era o Gandalf?
Não, o Gandalf é o 15º. É.
Como é que é pouco importante? São 13 anões em vez de 12.
Não, mas é que não faz diferença, cara. Cortar 2, 3 pra tu ver.
Você pega e faz uma companhia com 5 anões, talvez. Com 4 só.
É,
aí
faz
todo mundo saber quem é quem.
Cara, nego reclama que o cara não botou o tal do Tom Bombadil no filme. Tu quer que ele corte os anões da porra do livro, cara? Nego é da chilique, cara. Nego é queimar o livro no meio da rua. Não pode, cara.
Não, o livro não é queimar o Peter Jackson.
Também,
né? Eu só acho que podia ter, sei lá, uma morte, né? Tem um monte monte de anão ali. De repente, cara, era pra descartar alguns. Tô falando o seguinte, uma série de oportunidades pra algum desses anões morrerem e todo mundo saiu ileso, de qualquer forma. Ou de uma luta de uma aranha gigante, ou com aqueles caras do Hobbit 1, aqueles gigantões lá que queriam comer alguém, sabe? Ou seja, eles são sempre muitos e todos escapam ilesos. Alguém podia perecer nessa história?
É, o que a gente tem que considerar é que se a gente tá buscando um filme que seja fiel aos livros, e se no livro não morre ninguém...
Sim.
Não faz sentido.
Na verdade, isso é uma crítica à história, não ao Peter Jackson.
Mas naquela época, o cara não tinha aquela facilidade de sair matando todo mundo que nem tem no Game of Thrones, né? Que morre...
Mas não é só isso. Vocês têm que levar em consideração a natureza da história. Tem uma entrevista que eu toquei nele pra BBC, em 70 e cacetada, que ele disse que ele até se arrepende um pouco, entre aspas, do tom que ele deu no Hobbit. Por que que ele disse isso? Que se ele soubesse a dimensão que ele ia atingir o livro, ele teria feito muitas coisas diferentes. Por exemplo, ele não faria os trolls falarem. Outra coisa que ele poderia ter revisto seria até a quantidade de personagens, mas você tem que pensar o seguinte, é bem diferente você ter 12, 13, 14, 15, 20 personagens num livro e você ter isso num filme, né? O problema maior do filme é que você não tem espaço para dar relevância a todos esses personagens. Porque no Senhor dos Anéis, na trilogia, ele consegue dar esse espaço porque você, em determinado momento, você separa em três frentes, né, de narrativa. Você tem o Frodo e o Sam, você tem o Aragorn e o Gimli e o Legolas e você tem os Hobbits, o Merry e o Pippin, que estão ali separados também. Então você consegue guiar um pouco a história, dependendo da parte que você está mostrando naquela hora, e consegue trabalhar os personagens um pouco melhor. No Hobbit não, eles estão sempre todos juntos. Então é complicado pra caramba. Você vai dar mais importância pra um em detrimento de outro, até ao ponto de você trocar falas de um e dar pro outro, sabe? Porque não vale a pena.
Concordo, eu acho que é por aí também. O Senhor dos Anéis, eu achei que dos três filmes, cara, foi pra mim o mais chato, e acho que pra todo mundo. Ele é muito arrastado, assim, acho que também o livro também, acho que passando um pouco disso, né, cara?
O Sociedade do Anel, você tá falando.
É, a Sociedade do Anel.
Ah, então, eu gostei bastante do Sociedade do Anel, sabe por quê? Na minha concepção, ele é dos originais, é o que melhor representa o espírito do livro. Não que eu achei assim, ah, é o que ele mudou menos, não é isso, a minha preocupação não é essa. É que eu acho que ele conseguiu pegar um pouco mais do que é o livro. Era muito novidade na época, inclusive, que saiu. Então a gente não estava acostumado a ver alguma coisa assim. Para mim, isso representou uma coisa um pouco diferente. Eu já conhecia os livros já fazia um bom tempo. Ver isso na tela, para mim, o choque foi muito maior com o primeiro filme do que com os outros dois. Na minha concepção, o mais fraco é o Duas Torres. É assim, é o que tem mais falhas assim de roteiro. É o que eu tenho menos vontade de rever.
É, eu também acho.
Eu também.
Mas eu acho aquela batalha do Helm's Deep lá muito maneira, cara.
Ah, é, sim. Também, é foda.
O lance do Sociedade do Anel, cara, é que assim, esse era o filme tudo ou nada, né, cara? Apesar de você ter falado aí que ele bateu o pé, quer fazer os três filmes e tal. Mas assim, se esse não desse certo, já era, cara. Se a galera, se o público não comprasse esse filme, provavelmente a gente talvez nem tivesse os outros, cara. Então, ele tinha realmente que ser bem fiel ali, né, cara? Eu achei que a representação de todos eles ali, dos personagens, dos cenários, cara, eu achei que ali ele mostrou que era possível fazer um negócio de qualidade. Eu gosto bastante do primeiro, não é o meu melhor também, mas eu acho que foi um filme muito legal. E tem aquela cena lá, fantástica lá, do Gandalf com o Balrog, né, cara, que, putz, aquilo ali é...
É verdade.
É a cena marcante, né, do primeiro filme.
A passagem de Moria é muito legal, ela toda, assim, sabe? Acho que ela é muito bacana. Ele deslocou aquele diálogo que o Gandalf tem com o Frodo, que ele fala sobre a morte, enfim, né, que ele tá falando quando o Bilbo não matou o Gollum. Esse diálogo, na verdade, ele acontece em Bolsão, no comecinho do livro, acho que logo depois da festa. Ele simplesmente pegou essa parte e colocou numa parte que era mais propícia a ele mostrar aquilo. É esse tipo de adaptação que eu achei muito boa do primeiro filme, funcionou muito bem.
Agora deixa eu fazer uma pergunta. Sam e Frodo, rola ali ou não?
Vai ter sempre mim, isso, né, cara?
E aí é que tá a dificuldade sobre a qual o Marcos estava comentando. É quando a gente só vê o filme, e eu acho que essa é a grande dificuldade dos diretores ao adaptar um livro, é de conseguir transpor toda aquela construção dos personagens que é feita ao longo de tantas páginas, de tantas centenas de páginas, pra tela em tão pouco tempo. Porque ao longo do livro, a gente vai conhecendo o íntimo dos personagens, a gente sabe o que eles pensam, a gente começa a entender o que se passa na cabeça de cada personagem. Não acontece, em definitivo, não acontece isso no cinema, né? No cinema a gente tem uma hora pra se identificar com o personagem, depois mais uma hora pra ver a ação e gostou ou não gostou. De fato, nos filmes a gente não consegue ter noção do que é a amizade entre os dois, né? E o que é o laço que se forma de lealdade entre esses quatro hobbits, né?
É, mas mais os dois, né? Eu concordo com você.
Eu acho que ele perdeu um pouco a mão em alguns momentos. Porque, assim, o Tolkien, ele era um medievalista. Como medievalista, ele tem várias tipos de relações que ele vai colocar no livro. Uma delas é o Frodo e o Sam, que é uma relação de cavaleiro e escudeiro. Dá pra aplicar muito essa relação entre os dois, embora eles sejam realmente uma questão de lealdade, no livro é uma coisa muito formal a relação que tem entre os dois. Já é uma coisa que no cinema, se você não fizer com cuidado, vai ter uma brincadeirinha aqui, uma ali, ok, é normal. Mas ele não precisava, por exemplo, ter feito o Sam falar assim, ah, eu sou o seu Sam. Que isso pega mal. Vai pegar mal em qualquer lugar.
É, chama atenção.
Não é? Fala, pô, eu sou o Sam, cara. Né? Não precisa falar, eu sou o seu Sam. Aí fica estranho pra burro. Eu, quando vi aquilo, eu fiquei chocado. Falei, puta, vai cair. A galera vai cair voando em cima disso aí.
É, desnecessário, até porque já tava estabelecido essa relação fraternal ali entre eles, assim. Né, como se fossem mesmo dois irmãos, então assim, sem nenhuma maldade, né? Ficou desnecessária essa cena, realmente. Não...
Exatamente.
Não teve nada a ver, cara.
E, cara, na moral, eu não gosto do Frodo, maluco. Você, pra mim, tinha que ter morrido no final, cara.
Vamos mudar o livro, o azar do Tolkien.
O Elijah Wood é muito estranho como o Frodo, cara. Que maluco chato.
Ele ficou muito chorão, né?
Cara, pelo amor de Deus, aquilo. No final, eu rezei pra ele que se agarrar junto com o Gollum, que é os dois lá naquela merda.
Cara, eu vou fazer você gostar dele. Imagina se fosse o Tobey Maguire no papel.
Ia ser outro, né, cara?
Pronto, gostou, viu?
Eu não sou muito fã também do Frodo. Meu personagem favorito, na verdade, é o Sam. Que, inclusive, até comentei que dos filmes, o que eu menos gosto é o segundo. Mas o livro que eu mais gosto é o segundo. Até porque eu acho que o segundo livro ele tem o melhor capítulo de toda a série pra mim, que é aquele As Escolhas de Mestre Samwise. Que é depois que ele acha que o Frodo morreu e ele pega o anel. É quando ele tá com o anel. E ele vê a influência que o anel exerce em cima do Frodo. E assim, de certo modo, ele mostra que ele... É meio estranho, assim, mas é como se ele conseguisse, pela lealdade que ele tem ao Frodo, é como se ele fosse até mais resistente ao anel por causa disso.
É, cara.
É isso que assim, eu acho muito legal.
Eu não lembro. No filme, na versão estendida, alguma coisa mostra o Sam indo também lá com os elfos no final ou não?
Não.
Isso só no
só no livro mesmo. No livro,
né? Agora, você não sofre influência do anel quando você coloca o anel? Quando você carrega ele, acho que não, né?
Também. Depende. É que assim, no filme é mais evidente. Claro, ele tem menos tempo pra trabalhar, né? Então ele tem que mostrar que quando você tá com o anel, qualquer coisinha que você fizer, ele vai te influenciar negativamente de alguma forma. No livro é bem claro, no filme também mostra isso, mas no livro é mais claro que quanto mais perto eles estão de Mordor, mais forte é a influência. Uhum. Ao ponto de ser influência física do próprio peso do anel. O anel fica mais pesado mesmo. Então assim, quando o Sam tá com o anel, ele sofre influência do anel. Tem uma hora que ele se imagina, eu não lembro exatamente da passagem, mas ele lembra como se ele fosse algum tipo de senhor, assim, e ele vê a influência que, o tipo de pessoa que ele se tornaria se ele, por um acaso, ficasse com um anel. Que é mais ou menos o que acontece com o Gandalf no comecinho do filme, quando o Frodo oferece o anel pra ela. Com a Galadriel também. É uma passagem bastante parecida, essa ideia de ele ser tentado, ele foi tentado, mas conseguiu resistir.
Aí você tá dizendo que quanto mais perto lá do vulcão, mais difícil fica a resistência em cima do anel. anel. Mas aí me vem aquela pergunta: se o Bilbo guardou por tantos anos esse anel lá e ninguém nunca descobriu, ou seja, tava longe pra caramba lá de Mordor, e ele sempre foi o guardião, por que que ele não continuou deixando o anel escondido lá? Por que que, ah não, vamos tirar e vamos arriscar ser pego e destruir esse anel, do que em vez, sei lá, enterra lá onde tava, que ninguém nunca suspeitou, ninguém nunca sofreu nenhum tipo de perigo por causa disso?
É porque isso fica mais claro quando você lê a história, quando você tá com a mitologia na mão. Questão assim, a essência do Sauron tá linkada ao anel. Então, quando ele forjou o anel, ele colocou parte do espírito dele ali. Então, se o anel não for destruído, o Sauron nunca será destruído inteiramente de fato. Ele poderia voltar, você derrota ele de novo, depois de não sei quanto tempo ele vai voltar outra vez, entendeu? Então, a única maneira de você destruir ele definitivamente é acabar com o anel também.
São os horcruxes do Sauron, sacou?
E de toda forma, a chance dele encontrar, por mais enterrado que esteja o anel, a chance dele encontrar é muito grande, né? Porque tem um monte de Nazgûl procurando, cheirando o anel, né? E eles têm ainda assim um faro bem apurado.
Porque você poderia elaborar de variadas maneiras. Você fala assim, ah, por que que eu não levo esse anel pro meio do mar e joga essa bosta lá? Porque esse que é o problema. Se fizer isso, daí depois de um determinado tempo, o Lazarento vai voltar outra vez. Então eles querem acabar com ele de uma vez por todas.
É, se você contar que o Sauron tá ficando mais poderoso com o tempo, também assim, a chance de encontrar era mais fácil. Estavam sendo criado um exército pra destruir lá a Terra-média e tudo mais. Então uma hora a galera ia chegar lá, entendeu? Então eles tinham que fazer aquilo pra poder acabar com o perigo naquele momento. Também não foi encontrado antes porque o exército está sendo formado, né? Todo aquele momento ali entre as histórias.
Ou o Gandalf chamar a porra da águia gigante e voando até lá e jogar o anel lá de cima, né?
Exatamente. Cara, na moral, não, que águia Stroll, né, maluco? Ela, no primeiro filme, porra, ia ser ter um filme de 10 minutos. Aí no segundo filme, agora no Hobbit, aí negou, ah, não, vamos chamar as águias, beleza. Por que que ela não deixa logo os malucos lá na porra da montanha, cara?
Todo mundo deixa, me perguntou isso.
Deixa no todo meio do vale e no alto da montanha, isso. Assim. Uhum. Tipo, deixa pelo menos embaixo no vale, sacou? Não, vou deixar aqui em cima, agora se foge descendo aí. Porra, é, aí dá moral.
É, se vale ter aquelas águias, então por que que as pessoas ainda usam cavalos, né? Pô, vamos de águias, pra que ela, vamos pro outro condado, assim... vamos de águias.
Você quer uma explicação mais dentro do universo do filme ou do universo da mitologia que o cara criou mesmo?
Ah, me dá que você tiver aí que tá valendo.
É porque assim, aquelas águias, no filme, nos filmes isso não fica claro, mas elas não são animais, entendeu? No tipo que a gente tá acostumado com cavalo e tal. Então são criaturas inteligentes, elas, inclusive elas falam e tal. E a questão é que o Gandalf virou amigo do Gwaihir, que era o senhor das águias naquele momento. O Gwaihir, ele tava com um espinho, um galho na asa dele, uma coisa assim, e o Gandalf cura ele. Então falou assim, ah, tô te devendo uma, um favor. Quando as águias salvam eles lá daqui, que estão sendo atacados só pelo Wargs, né? Não tem aquele orc branco maluco lá. E, na verdade, é só um favor. Ele falou assim, ah, beleza, eu te tiro dessa, tá aqui, você fica aqui, toma teu rumo, cara. Um abraço, tchau. Então, na verdade, assim, elas não são domáveis, entendeu? Ele simplesmente pegou o Gandalf e falou, ó, tá aqui, vou te deixar aqui, agora eu vou voltar pra minha casa, tenho a minha vida pra resolver, você se vira.
Mas é a mesma coisa que eu pegar assim, pô, me dá uma carona até em casa? Ah, beleza, aí tu mora na ilha do governador, aí eu chego ali no meio, mais ou menos ali na linha vermelha, ah, beleza, nossa, aqui tu vai continuar andando. Porra, cara, leva até lá, sabe qual é? Porra, é vacilo, cara. Vacilo.
A impressão que passa no filme é que o Gandalf, ele dava um summon nas águias, assim, tipo, ele fazia, ele chamava, assim, e elas apareciam. Aí, realmente, por isso que a gente se pergunta, então, por que ele não fez isso durante o filme inteiro? E
na verdade, problema, ele, né, chama através de uma borboleta, né? Alguma coisa assim, ele chama...
Ah, uma mariposinha lá.
É, ele dá...
O Hobbit, né, mas no Senhor dos Anéis, não, quando ele tá lá em cima, lá da montanha, lá depois da cena do Balrog lá, que ele aparece lá em cima e ele chama a águiazinha lá, não tinha borboletinha nenhuma, não, cara.
No Senhor dos Anéis, ele sumona duas vezes. Ele sumona quando ele tá preso lá na torre do Saruman, e aí depois, no final.
Então agora ele tá devendo pra águia, então a ver dele.
É summon, exatamente. Ele faz um summon da águia, cara. Esse papinho aí realmente não ficou bem explicado, não, cara.
Foi o jeito que eles fizeram, que não ficou muito legal.
Mas aquele lance da torre do Saruman não tinha alguma coisa a ver com o Radagast?
Então, eu até falei na época que eu não vi o filme, eu até falei, ó, o Radagast virou uma mariposa. É o Radagast que chama o Gwaihir pra salvar o Gandalf lá em cima. Eu não lembro exatamente, assim, faz muito tempo, não lembro qual o detalhe, mas foi quem chama realmente é o próprio Radagast.
Peraí, o Radagast, ele tá vivo em Senhor dos Anéis?
Tá.
Sim.
E por que ele foi ignorado solenemente nos filmes, cara?
Ele não foi curado selenemente.
Pelo bom senso.
Ele virou uma maravilha.
Cara, eu jurava que ele ia morrer no próximo filme do Hobbit. Porque assim, pô, esse cara, se ele não aparece no, nos filmes, ele morreu, né?
De repente ele não tá lá porque é um personagem horroroso, né? Assim, não era nem pra estar lá. Com aquele personagem com cara de mocó, com cocô de passarinho na cabeça. Ah, na boa.
Ah, cara, mas você me desculpa. Se você tem um outro mago lá com poderoso, mesmo que seja doidão, cara, ele tinha que estar ajudando o Gandalf, cara, no Senhor dos Anéis. Absurdo esse cara não ter aparecido. Eu jurava que ele morria no próximo filme do Hobbit, cara.
Ah, eu não desgostei do jeito que o Radagast ficou, mas eu achei too much. Por exemplo, eu entendi a ideia dos caras que eles quiseram fazer o Radagast como se ele fosse um druida, né? Com um cara mora na floresta, não sei o que lá. Mas, por exemplo, o ninho na cabeça, o cocô na cara, isso eu achei too much. Esse ator é bom, ele foi um dos doutores do Doctor Who. Esse cara, ele é bom, ele é famoso na Inglaterra e tal, mas assim, eu achei que o personagem ficou exagerado demais, sabe? Muito caricato. Agora, a presença dele no Senhor dos Anéis não era necessária, porque você já tinha dois seres poderosos, assim, o embate de um com o outro, que é o Saruman e o Gandalf. Se você inseriu um terceiro aí nesse negócio, acho que ficaria, ele não teria espaço, sabe, pra se desenvolver.
É igual super-herói, né, cara? Por que a Shield não ajuda o Thor? É assim, o maluco tá em todo lugar, cara.
Mas aí, nesse caso, cara, tipo assim, os caras percorreram toda a Terra-média pra pegar gente pra ajudar eles, cara. Aí eles têm um bruxo, um mago poderoso, fala, deixa esse cara quieto lá na florestinha dele, não precisa dele. Pô, cara, brincadeira, né, cara? Você pediu ajuda pra um hobbit e deixou o mago lá quietinho? Ah, não, né, cara?
Pediu ajuda pra um hobbit, né, tipo, menosprezo.
É só o hobbit que salvou o mundo. É. Mas é que nem os Ents. Os Ents destruíram Isengard e aí depois ficaram parados, enquanto o resto da batalha tomava conta do mundo, e eles podiam estar ajudando. Quer dizer, na real, depois eles até mataram os orques lá, que entraram pra floresta, né?
É, eles já começaram a ajudar quando o bicho pegou pra eles, né? Os caras também eram meio vacilão.
É,
foi meio na vingança, né, que eles foram.
É, tipo, ajuda aí. Ei, calma aí, tô ocupado que tô cansado, tal. Ih, caraca, estão queimando a gente. Bora lá, então, né? Mas então, assim, tiveram 3 livros, 3 filmes. E agora, 1 livro, 3 filmes, né? O que vocês acharam aí?
É, não precisava de 3 filmes, né? Além do mais, 3 filmes de 3 horas cada um.
Mas será que também não podia os 3 primeiros livros ter virado mais filmes? Pra poder ter menos cortes na história?
Eu acho que a história em si ficou bem contado na trilogia original. Se você for fazer a sincera no negócio, na verdade são 3 volumes, mas são 6 livros, né? Porque você vai lendo, tem assim, livro 1... Aí vai até o Conselho de Elrond, se eu não tô enganado. Aí é o livro 2, e aí esse é o primeiro volume. Daí o livro, o segundo volume tem o livro 3 e o livro 4, por aí vai. Então se você analisar friamente, você fala assim, ah, será que eu consigo esticar isso pra 6 filmes? Consegue, mas não precisa, sabe? Eu achei que a história ficou bem dimensionada ali, ficou bem montado. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas no geral eu acho que funcionou. Agora, o Hobbit, notavelmente, ele tá esticado. Inclusive, eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo filme, eu gostei dos filmes, achei, me divertiram, enfim, mas eu acho que eles têm problemas de ritmo, os dois.
É, olha só, eu vi 2 vezes o primeiro, vou ver uma segunda vez esse segundo, eu sou fã, eu gosto, mas eu tenho que reconhecer que isso é coisa só pra fã. A primeira trilogia servia pra fã e pra quem gosta de bom cinema. Esse aí não, é só pra fã, porque é muito longo e é muito chato e é muito arrastado.
Pô, mas nem fã, né, cara? Às vezes tem umas paradas assim que eles colocaram que se curte não, mano.
É, eu ficaria feliz de assistir de novo na TV com um botão de fast forward. Porque é muito chato.
Então eu aproveito e pergunto. Eu não vi as versões estendidas. Elas valem? Ou é mais um esquema desses que é uma enrolação só pra ter extra no DVD?
A versão estendida do Senhor dos Anéis ou do Hobbit?
Senhor dos Anéis.
Vale.
São boas.
Muito a pena. São outros filmes, cara. Outros filmes. Porque assim, tem muita coisa, muito material a mais que... Ok, é pra fã, sabe? Tem referência que é pra fã, mas você vê assim, são coisas que, principalmente no segundo filme, Eu acho que melhorou muito versão estendida. Acho que assim, o primeiro, ele tem algumas inserções interessantes. O terceiro, ele tem outras inserções interessantes. Agora o segundo, ele mudou muito o filme, assim, na minha concepção. Ficou muito mais legal. Tem muito mais referência, não só aos próprios livros, como a coisas que ele... material que ele estendeu, que ele tirou dos apêndices, ou tirou de outros lugares, assim, que eu achei muito legal. Acho que vale muito mais a pena. Eu assisti as versões de cinema 350 mil vezes, mas depois que eu arrumei as versões estendidas, cara, eu só assisto as versões estendidas.
O Hobbit tem versão estendida?
Não é possível.
Não tem, cara.
O primeiro filme saiu agora, o DVD da versão estendida, acho que tem coisa de... É pouca coisa de diferença, acho que são 12 minutos a mais. Outros tinham meia hora a mais de filme.
Ah, não tem 12 minutos, que inventou, né, cara? Porque...
é, total.
Não, cara.
Deve ser mais música. São 12 minutos a mais de créditos, né?
Quer ser 12 minutos de The Taking the Hobbit Isengard.
São mais 10 horas de filme.
O caso do Hobbit, ele tá fazendo uma coisa mais pra quem já é fã. Porque ele tem muita coisa diferente, assim, por exemplo, não, acho que não só fã da história, mas como fã do até dos outros filmes, sabe? A gente tava conversando sobre isso mais cedo, que assim, a questão é que ele tava criticando o Hobbit no sentido, é mais do mesmo. Foi claro, cara, claro que é mais do mesmo. É o mesmo diretor, são as mesmas pessoas envolvidas. É uma história que ela é muito mais simples e o cara vai esticar por 3 filmes. É mais do mesmo? É, cara. Mas às vezes os fãs, eles querem ser alimentados por todo esse visual. Acho bacana, acho em alguns momentos muito cansativos, mas assim, tem algumas partes que o pessoal não gosta, por exemplo, começo do primeiro Hobbit, que eles estão na casa do Bilbo ali, toda aquela parte que todo mundo acha uma babaquice, e é uma babaquice, eu acho divertido, sabe? Ele tá expandindo o universo, assim, visual principalmente, de uma forma que você não tinha visto antes, isso eu achei legal, mas que tem algumas partes que me incomodam, isso tem.
Não, eu acho maneira quando ele faz a ligação do Hobbit com os filmes antigos, por exemplo, colocando o Legolas, então até aparece lá, acho que o pai do Gimli, assim, fala, que bicho é esse aqui? Aí ele dá uma sacaneada, né? Tipo, que anão é esse aqui? É minha mulher, não sei o que, né? Ah, e aí sim. Ele fala que o filho dele é o Gimli, e essas referências que ele usa. Até o fato do anel, que se eu não me engano, no Hobbit, ele não é tão, assim, não gera aquela visão toda que nem o Frodo tem, né? Que ele acabou colocando isso um pouco no Hobbit também, né? Essas ligações são legais, cara. O problema dele é quando ele faz modificações pra acrescentar coisas que não precisariam estar lá.
Então, entrando agora no Hobbit, finalmente, chegou a hora de avisar que vão começar os spoilers. Ou seja, se você ainda não viu, talvez você queira continuar depois. Ou então, se você estiver vendo, assinando pela nossa versão Plus, que nem a gente já comentou, você pode dar um skip, um next, na verdade, e ele já vai pro próximo capítulo.
Gosto pra caramba do universo do Tolkien, mas eu não sou muito fã dos livros dele, assim. Eu não gosto muito da forma que é escrito e tudo mais. Sei que não preciso me bater, não me ataquem. Mas uma coisa, assim, que o Hobbit eu cheguei a ler, boa parte. O anel no Hobbit, ele não tem a mesma influência que tem no Senhor dos Anéis, né? Ele não, ele é meio como só um anel de invisibilidade e não criava todo aquele peso em cima. Isso era porque o Sauron tava mais ativo depois, ou é simplesmente porque o livro era infantil e era antigo? E ele não tinha essa ideia do anel ser o que é.
Ou porque ele estava mais longe, então, talvez.
Você pode explicar pelo processo de escrito, processo literário ou processo dentro da história. A explicação verdadeira é porque, assim, o Tolkien já trabalhava em histórias da Terra-média, já estava desenvolvendo a Terra-média já há alguns anos quando o Hobbit foi lançado. O Hobbit foi lançado a primeira vez em 1937, e o Tolkien já trabalhava na mitologia da Terra-média já fazia uns bons 20 anos. O que acontece? Ele teve uma ideia de escrever um livro que era realmente uma linguagem mais infantil, uma coisa mais simples, que virou o Hobbit, e o anel, ele era de fato um anel de invisibilidade, é só isso. Aí, quando o Hobbit foi lançado, que explodiu e virou um mega de um sucesso, eles pediram, o que a editora pediu pro Tolkien é, a gente quer mais, a gente quer uma continuação do Hobbit. Era uma coisa que eles gostariam que tivesse, era que fosse no mesmo universo, ou seja, que fosse dentro da Terra-média, que foi algo que ele usou só pra situar a história mesmo, mas que fosse também, que tivessem Hobbits, porque foi um tipo de personagem que fez um sucesso considerável entre o público. Aí ele ficou pensando, bom, como é que eu posso continuar essa história e fazer um link entre elas? Ele pegou o anel e falou, quer saber? Esse anel vai ser uma coisa além do que parece no Hobbit, e foi daí que ele criou a história do um anel e todo esse plot que vai desenvolver no Senhor dos Anéis. Então, ele não tem esse mal tão latente assim no Hobbit, porque quando ele escreveu realmente não tinha. Tanto é que quando ele foi lançar O Senhor dos Anéis, ele fez uma revisão no Hobbit e mudou o capítulo que tem o Gollum e tal, da Charles no Escuro. Ele mudou tudo pra poder ter um link melhor com O Senhor dos Anéis, mas era só por isso. Aí, se você quiser colocar uma explicação dentro da história pra fazer um favor ao seu lado nerd, assim, você pode dizer que é porque o Sauron ainda tava muito enfraquecido, o poder dele ainda não tava se manifestando tão bem, tanto é que ele usou essa ideia que ele jogou lá no necromante, tinha um necromante no Hobbit, que era só uma desculpa pra tirar o Gandalf de junto dos anões, mas ele falou assim, ah, quer saber, então o necromante na verdade vai ser o Sauron. Ele começou a trabalhar todas essas ideias depois que o Hobbit já tava escrito, então.
É que nitidamente afeta muito mais o Frodo do que o Bilbo, né, o anel, né, assim, até no filme você tava a perceber isso, né.
Sim, totalmente, porque, até porque no filme ele tem que deixar muito mais urgente, né, o cara tem que agir logo. No livro mesmo, entre a saída do Bilbo do condado e a saída do Frodo, passam-se 17 anos, cara.
É muita coisa.
Ou seja, ele ficou lá um bom tempo até eles descobrirem o que realmente era o anel e o que eles poderiam fazer com o anel.
Cara, aproveitando que você falou do começo da história, né, e como ele resolveu integrar uma com a outra, e você falou do o mal do Sauron. Cara, deixa eu falar uma coisa que, cara, desde Senhor dos Anéis que me incomoda. Existe escrito algo tipo uma prequel, tipo, mostrando quem era o Sauron antes da época da Forja dos Anéis, de como ele virou a mesa fazendo um anel pra controlar tudo. Existe isso ou é só aquela coisa rapidinha que passa no filme mesmo? Uma historinha contada rápida e termina?
Não, existe. Inclusive o Sauron, na minha concepção, pra mim o Sauron é um dos personagens mais interessantes que o Tolkien criou. Se você pegar e ler todas as histórias que compõem o Silmarillion, e tem uma série de livros que infelizmente nunca foi lançado no Brasil, não sei se vai ser lançado, que chama History of Middle-earth, que são 12 livros que eles têm versões diferentes das histórias. É um compilado, assim, que é muito legal, porque ele também tem estudos do Tolkien sobre a própria obra dele. Então, por exemplo, o Sauron, você vê que ele faz parte de uma classe de seres angelicais que são os Maiar. Os Maiar, eles são o tipo de espírito, digamos assim, eles são o segundo lugar em poder bruto, digamos assim, na mitologia do Tolkien. Os primeiros são os Valar, que são os deuses. E o Sauron, ele deixa bem claro que o Sauron é o maior desses. O Gandalf também é um Maiar. É um desses espíritos que são os Maiar. E o Sauron, ele era um Maiar de Aulë, que é Aulë, na verdade, ele é o deus ferreiro do Tolkien, que foi inclusive quem criou os anões, foi Aulë. E assim, ele era o maior servo dele, e só que o Melkor, que era o Vala rebelde, é a oposição, no caso do Tolkien, seria Lúcifer, né? Ele tenta Sauron e Sauron acaba caindo. E um dos textos que o Tolkien tem, que tem nessa série History of Middle-earth, é um que ele discute justamente que o Sauron, na Segunda Era, no Senhor dos Anéis é a Terceira Era, Senhor dos Anéis, Hobbit, Terceira Era. Na Segunda Era, que é quando ele forja os anéis, ele discute que, não em poder bruto, mas em ascensão, ele se tornou até maior do que o próprio Melkor. Por quê? Em alguns momentos você percebe, até mesmo no Senhor dos Anéis, que se não tivesse sido destruído o anel, o Sauron ia vencer. Ele era um cara extremamente poderoso, no sentido puro e simples da palavra. Ele era um cara extremamente astuto, manipulativo, sabe, ardiloso pra caramba. Vale muito a pena conhecer a história do Sauron, só que tem coisa pra caramba, tem que ler muita coisa pra ir atrás disso, pra encontrar tudo isso.
Cara, eles deveriam então ter filmado, ou filmar no futuro isso aí, cara, porque esses história pra mim me pareceu interessante pra cacete. Fazer uma prequel do Senhor dos Anéis, então. Tem que ser um Hobbit, né, cara?
O Silmarillion é um livro que é espetacular, porque justamente ele conta a história toda da Terra-média, que são 37 mil anos. 36 mil antes de acontecer a Guerra do Anel.
Não, o Silmarillion é um grande compilado de coisas, né, assim.
É, e aí conta do nascimento até o Senhor dos Anéis.
É, mas então, a minha pergunta foi mais nesse sentido, porque assim, no Senhor dos Anéis, cara, Sauron pra gente, cara, ele é aquele olho. Ele não faz nada, assim, ele. Todo mundo fala, ah, Sauron, poderoso, não sei o quê. Mas no filme, cara, ele é um olho que redireciona as tropas deles pra cima dos inimigos. Ele vê alguém lá, opa, ele aponta lá com aquele cacho de luz e vai. Mas é verdade, cara, e aí direciona os Nazgûl, os caras todos pra ir atrás. Ele só faz isso, cara. Então, assim, eles passam 3 filmes construindo o cara como o B10 lá e. E você não vê o cara fazer nada. Então, eu até gostei de uma cena que tem no Hobbit 2, que é exatamente a cena que o Gandalf vai lá encontrar o necromante, que depois a gente descobre que era o Sauron, e ele toma uma coça violenta do Sauron naquela cena, cara. Jogado na parede, o cacete. E ali, eles deixaram claro que o Sauron ainda tava totalmente enfraquecido, e ele já fez aquele estrago, né? Aí deu pra ter uma ideia de que, pô, o cara não era só um faixinho de luz que direcionava, entendeu?
Ali naquela cena mostrou mais que um olho, né? Mostrou até um contorno de um corpo.
Você vê a silhueta dele, exatamente. Não, que o Sauron no Senhor dos Anéis, ele exerce mais a ideia do mal. Ele é o mal, simplesmente. Não, se você for atrás de ler o Silmarillion, por exemplo, ele tem uma presença física, entre aspas, muito mais notável. Ele é um cara que participa de batalha, ele combate as pessoas, ele aparece... Por exemplo, na época que o Sauron forja os anéis, você vê como ele é um cara ardiloso. O que ele fez? Quando eles perdem a guerra na primeira era, o Melkor, o Sauron, ele foge, no seguinte sentido, ele vai se entregar, só que ó, o exército de Valinor, que veio combater o exército do Melkor, ele fala assim, não, olha só, a gente não tem autoridade pra te dar um perdão, você tem que voltar com a gente e vamos ver o que acontece. E o Sauron, ele fica com medo e com vergonha de tentar voltar, então ele foge pro leste. E uma coisa que é interessante, que ele diz aí nessa parte, quando o Sauron tá dialogando lá com o exército de Valinor, que na verdade, esse arrependimento dele não era uma mentira. Ele talvez realmente estivesse arrependido. Só que por ele ter tido esse peso da vergonha e ter ido embora, ele acabou, sabe, decaindo novamente pro mal, digamos assim. Depois que o Sauron volta na Segunda Era e ele forja os anéis, ele volta como uma outra personalidade. Ele se transforma numa forma bela e ele se apresenta aos elfos, por exemplo, como Anatar, que é o Senhor dos Presentes. Ele ensina os elfos a forja dos anéis, forja junto com eles. Os únicos anéis que ele não colocou a mão, digamos assim, são os 3 anéis élficos. Depois ele volta pra Mordor e forja um anel pra controlar, entre aspas, todos os outros anéis que ele tinha ajudado a forjar.
E os anéis dos anões?
Os anéis dos anões também, inclusive.
Mas os anões ele não controla.
Então, ele controla de uma forma diferente, porque assim, não é controle mental absoluto. A única coisa que acontece isso é com os homens, mas só depois que eles viram os Nazgûl. Como é que ele influencia os anões, por exemplo? Quando os anéis dos anões, eles influenciam muito a cobiça dos anões. Então, eles ficam tentando ir atrás de acumular tesouro e tal. É por isso, por exemplo, que o Balrog é despertado em Moria, porque eles vão atrás de tesouros e acabam despertando o Balrog.
E aí é que eles dizem que cavaram muito fundo.
Exatamente.
Em Moria. Foi em Moria, né?
Foi em Moria. Quando o Saruman tá falando que eles cavaram muito profundamente com muita cobiça, é uma referência a isso. Lógico que é difícil de você mostrar no filme, mas essa ideia tá intrínseca ali. E o Sauron, na Segunda Era, ele se torna uma ameaça tão grande que ele domina praticamente a Terra-média inteira. E o único exército que consegue fazer frente ao Sauron é o exército de Númenor, que era uma ilha dos homens abençoados, que eram os amigos dos elfos, que eram aqueles homens que viviam muitos anos, enfim. E, só que eles vêm aqui, que o Sauron faz, ele vê que fala assim, opa, esse exército eu não dou conta, se eu tentar enfrentar, se eu ganhar, o meu exército vai ser dizimado, não vai valer a pena. E ele se entrega, vai pra Númenor e começa a manipular o Ur-Pharazôn, que era o rei de Númenor na época, ao ponto de fazer com que o próprio Ilúvatar, que é o deus dos deuses, interferisse e afundasse Númenor, que Númenor é como se fosse a Atlântida do Tolkien. E o Sauron consegue fugir, ou seja, o Sauron consegue fugir de uma fenda que o
Deus Supremo fez na Terra-média. Só que daí eles falam que a partir desse acontecimento, ele gastou, digamos assim, tanto do poder dele que ele nunca mais assumiu uma forma bela, né, no caso. Foi quando ele voltou pra Terra-média depois e continuou combatendo. Teve a Última Aliança, que é aquela referência no prólogo do primeiro filme, no caso.
Quer dizer, então a gente tem material pra mais 3 filmes de 3 horas, pelo menos, aí, né?
Pô, tem muito material, muito
avisa
material.
Avisa pro Elvestre aí que ele vai ficar feliz.
Cara, se forem 3 filmes bons que nem os primeiros, ótimo, vambora.
É verdade.
O problema é ser filme chato.
O problema é serem mais 3 Hobbits.
Pois é. Já é hora de falar mal do Hobbit?
Na verdade, eu tô ansioso pra gente falar da porcaria lá dos anões no barril, cara.
Como ah, assim, eu cara?
Eu gostei
cena,
tanto dessa cena.
Ah,
vocês estão muito exigentes com o Hobbit, cara. Eu não fiquei entediado em nenhum momento do Hobbit 2, cara. No 1 ainda teve algumas cenas, cara. Mas no 2, cara, eu achei que, pô, tem um ritmo tão legal, cara.
Não, eu concordo com você, cara. Inclusive, eu acho que essa cena dos barris, pra mim, ela foi uma das mais bacanas do filme. Eu gostei só, muito, cena, gostei muito do Tranduil, cara.
A cena dos barris tem um problema básico, que é o seguinte: os orcs treinaram no mesmo lugar que os Stormtroopers. Você pega centenas de orcs vindo, e são 12 ou 13, eu agora perdi a conta de quantos anões são, e nenhum anão morre, ele só consegue acertar um cara na perna.
Exato.
E peraí, era o momento de chegar, e olha só, vamos, já que a gente tem muito anão, vamos começar a matar alguns para dar um pouquinho mais de anão, vamos ouvir um pouquinho mais essa história. Nada, eles só matam orc.
Cara, mas é porque os anões são pequenos, é difícil acertar, cara.
É fácil de acertar, ele tá vendo aquele barrilzinho lá, é só você chegar
não,
e...
Ah, não é pequeno, cara. É mas...
anão. Olha, eu que não seja um orc,
não, não é fácil. Olha só, não é fácil acertar naquele... por vários motivos. Eles estão com cobertura parcial, eles estão em movimento, e eles estão só com a... Tipo assim, tinha que ser headshot em movimento, e os caras são, sabe, na água.
Se você acertasse o barril.
É, acertar no barril.
Tá, mas o barril é cobertura, cara. Acertou ali no não dá nada.
Quebra o barril e afunda o cara. Afunda
não. Como quebra o barril? É, em que mundo tu vive, Elvésio?
É, a flecha que destrói barril, cara.
Que flecha? É, só uma flecha biônica, sei lá.
Agora, rapidinho, já que a gente tá falando de barril, eu pergunto, por que diabos alguém vai construir numa adega uma passagem que vai pro rio? Por que alguém precisa jogar tantos barris de vinho, digamos assim, ou de rum, qualquer bebida, que os caras tivessem, fora? Ah, beleza, aqui é um escapamento onde o chão...
Não deve ser pra jogar fora, GG, deve ser pra colocar pra barcos. Deve ser não, pra quando tiver alguma embarcação ali embaixo.
Pô, não, na verdade, aquilo comércio... cai direto na cachoeira. Aquilo não é...
Ah, é verdade.
Aquilo, na hora que aquela cena começou, eu até achei que fosse... começar alguma parada meio Goonies. Ih, caramba, os caras vão descer dessa porcaria e vai ser cretino. Não, beleza, a cachoeira acabou ali na hora. Mas, cara, por que aquilo existiu? E é tão fácil você acionar um mecanismo de derrubar tudo pra fora? Não tô nem questionando o fato de ter tantos barris vazios ali, né?
Não, cara, que é o seguinte, aquilo ali, assim, ele tinha que... Aqueles barris eram transportados até a cidade lá pra troca de bebida, né? Que seja vinho. E aí, assim, aquele cara ficava lá esperando os barris e despejar. É uma forma de despejar o barril. É. Ele descer. É um forma de transportar o barril, cara. Que é uma coisa mais fácil do que... E natural do que deixar um rio transportar pra você.
O primitivo do transporte fluvial, cara.
É, cara.
mas é exatamente isso. É a forma que eles tinham de devolver os barris. Eles tinham comércio com a cidade do lago. Era a forma deles devolverem os barris vazios. É por isso que só tem barril vazio ali. Eles colocam exatamente sim, isso.
Interessante.
Até na história, o barris, na verdade, eles vão fechados, né?
Isso.
O Peter Jackson criou toda uma parada de ação naquela cena ali dos barris que não existia. Inclusive, foi a parte que adicionou ao filme que, pra mim, fez sentido. Usar o Legolas mostrando suas habilidades com arco e flecha, a Tauriel. E aí ficou maneiro aquilo. Que não tinha aquilo. Ia ser bem mais chato aquilo se os anões iam cair ali, iam aparecer lá e acabou. E aquela ali ficou
e mais muito legal. Mais legal do que os elfos lutando foram os anões trocando as poucas armas que eles tinham, né?
Isso foi legal mesmo.
Mostrando como é que eles lutam em conjunto, aquilo ficou muito bacana.
Ficou tudo legal, cara. Só o Elvis que não gosta, mas assim, a gente vai cortar ele do próximo podcast.
Mas rapidinho, eu juro que eu fiquei vendo essa cena. A parada tem uma cachoeira, os barris caíam, aí os orcs.
Eu achei essa passagem bem legal também. A única coisa que eu não gostei foi o Legolas pisando na cabeça dos anões. Aquilo eu achei chumante, realmente.
Eu achei também, aquilo lá eu achei absurdo. Agora, eu gostei de ter visto, como uma pessoa que joga Diablo há muitos anos, eu gostei de ter visto um Whirlwind Attack, tipo, é aquele ataque giratório que tem na tela, porque eu só vi aquilo. Né? Oi?
O Bom Burda no...
É, num barril, dando Irwin the Tech. Caraca,
aquilo foi legal.
Cara, eu particularmente eu adorei essa cena, cara. Eu até cheguei a comentar no começo do podcast, né? E quem viu em 48 frames, cara, essa cena é simplesmente fantástica, cara. Você consegue discernir cada detalhezinho do que tá acontecendo. Até a água é bonita nessa cena, a forma que ela cai, cara. Você vê, assim, com perfeição, cara, as movimentações, as cenas. Você consegue acompanhar os elfos. Se você botar o olho mais pra baixo, você acompanha os anões. Cara, eu achei fantástico. E, assim, a cena do Legolas pisando na cabeça nem me incomodou, cara. Porque depois eles mostraram tantas outras coisas. Tipo, ele pulando, dando, tipo, um mortal e atirando flecha, cara. Aquilo ali eu achei que, pô, funcionou tão bem, assim, a movimentação tava tão perfeita, cara, parecia um anime às vezes. Quem viu o Lodos, parecia um anime dos elfos pulando, atirando. Acho que achei que tudo aquilo fantástico funcionou muito bem pra mim, cara. Eu não tiraria nada daquela cena.
Sabe o que podia acontecer naquela cena? Eles podiam afastar o barril e o Legolas dava uma de Van Damme assim no caminhão.
Caraca!
De costas, assim, sabe, lutando com todo mundo.
A animação do Legolas ficou bem melhor, né, do que no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, você ainda via um pouco de borracha, né? Um boneco borrachado, essa ficou muito legal, né, cara?
Aquela descidinha dele no escudo escorregando, né, cara? Aquela cena é meio pesquinha no, né, cara?
A única coisa que eu achei que ficou, não fácil, mas ficou perceptível, era que realmente aquelas flechas não existiam. O cara devia estar fazendo um movimento ali vazio, até porque deve ser muito difícil, né, você enganchar tanta flecha. Mas dá pra perceber que aquelas flechas não estavam ali.
É. Assim, não tinha um escudo pra ele descer, mas ele, vamos, não tem escudo, faz o quê? Ah, vamos descer no orc mesmo. Ele
é, isso foi escroto.
É, ele desce no
orc. Duas
uma
vezes.
Uma coisa que eu achei bem legal, tem a ver com essa sequência, essa sequência é uma coisa que ficou bem legal, assim, são três povos diferentes lutando ali, os estilos de luta de cada um ficou bem desenhado, ficou bem marcado, e uma coisa que, assim, sempre me incomodou nos outros filmes, fora um ou outro, eu nunca gostei do jeito que o Peter Jackson retrata os elfos. Eu acho que ele faz os elfos muito excessivamente enfrescalhados, de verdade. Mas nesse eu gostei. Inclusive, eu achei muito legal o Tranduil, cara. Eu achei que esse ator que faz o Tranduil, ele chama Lee Pace. Eu não sei se vocês conhecem. Tem um filme que ele fez que chama The Fall, que eu aconselho, quem não assistiu, podem assistir. O nome no Brasil é horroroso, mas podem assistir. No Brasil veio como dublê de anjo, que não tem nada a ver. Mas o filme
é comédia romântica?
Não, cara, é um filme... É tipo um drama meio de fantasia, assim, muito bom. Vale a pena assistir. E esse ator é muito bom também. E eu gostei da maneira que o Tranduil foi retratado. Porque ele foi retratado como um rei. Você vê que é um cara velhaco, experiente. E uma coisa que eu gostei, cara, ele é tão, mas tão pedante que você gosta do cara. Ele é tão filha da puta que você gosta do cara.
É verdade.
Ele
é
aquele cara todo afetado. Alguém gostou daquele cara, assim?
Eu gostei,
pode,
cara.
O personagem pode ser bom, mas peraí, não. Aquilo lá, não. Gostei,
eu gostei, cara. Eu gostei também.
Então, é isso que eu tô falando. Eu achei ele tão afetado que ficou legal.
Não, achei afetado demais.
E eu achei que foi legal, que mostrou bem o contraste dele com relação ao Elrond nos outros.
Exatamente, filmes, cara.
Você diferencia bem os dois tipos dos elfos, né, cara?
Você vê que ele faz parte de um outro universo, sabe? Aquele negócio de coisas simples, assim, que desenham a personalidade do cara. Por exemplo, eles criaram aquela elfa lá pro filme. E eles deixaram claro, muito claro, que o Legolas tem uma quedinha por ela. Não correspondida, provavelmente por isso que ele resolveu jogar pro outro lado. Mas, enfim... E eu achei interessante ter uma cena dele, do Tranduil, com ela, que ela comenta alguma coisa: ah, eu achei que você nunca deixaria o seu filho se envolver com uma simples elfa da floresta, uma coisa assim. E o cara vira pra ela, você pensaria assim, bom, só falta ele responder, não, o que que é isso? Ele vira e fala assim, claro que não, não deixaria mesmo. Porra!
Não dê esperanças pra ele.
Exatamente, o cara é tão filho da puta, ele é tão filho da puta, que ele vira carismático, sabe? Ele fica carismático, isso que eu achei legal. Como eu falei, o Legolas não convenceu aquela macheza toda dele, embora eu acho que aquela luta final do Legolas com o Bolg, eu gostei bastante, que é aquele orc grandão, porque foi porrada franca, né, nego dando pirueta, nem nada, sabe? Achei muito bacana aquela luta também.
Assim, ficou maneiro eles definirem elfo da floresta, mas eles criam, assim, um tipo de elfo, assim, uma característica, né? Eu achei bem legal, assim, terem mostrado.
Eu achei muito legal, porque mostra que nem todos os elfos são bonzinhos, porque acho que depois de ver Senhor dos Anéis, meio que rola essa ideia. Sabe, acho que fica uma ideia assim, ah, pô, os elfos são legais. A gente fica com essa ideia por causa do Elrond. Tem aqueles elfos que tinham dito que não iam ajudar, que iam ficar lá defendendo a floresta, e de repente vão lá pro abismo de Helm. E aí, de repente, eu pelo menos... fiquei com essa impressão no final da história. Ah, então tá, os elfos são legais.
É,
então,
o Elrond e a Arwen, eles são tipo high elves, né, cara?
Exato.
Eles são os caras top, né, ali, os mais evoluídos, vamos dizer assim, né? O Tranduil não, né? Ele já é o cara mais roots, né?
Assim. Eles são bem mais selvagens, assim, da maneira que eles tratam. O cara vê assim e fala assim, meu irmão, não gosta de anão, você é anão, vá pra puta que te pariu. É bem nesse tempo, sabe? Eu achei cara, isso muito legal, cara.
Agora eu tenho que falar uma coisa, assim, a pior coisa do filme do Hobbit pra mim, agora eu tenho que falar, que é a Tauriel.
Assim, é, eu também gostei.
Evangeline Lilly, beleza, pô, a mulher maneira, ficou muito legal, tem que dar aquele ar de feminilidade, tem muito homem e tudo mais. Mas aí, vamos lá, por que que o Legolas pisa na cabeça do anão? Por que que o cara não gosta... Elfo não gosta de anão! Não gosta de anão, cara! A mulher nunca vai ficar... Cara, não, na moral...
Você tá falando isso porque ela tem Lost no DNA.
Cara, nunca vai... Aí, na moral, aquele relacionamento dela com Kiri não existe. Vai pra porra, cara, não.
Ah, cara, eu não me incomodei.
Não, cara, lógico que incomodou minha avó, ela tá se removendo. Minha avó jogava RPG e sabe que elfo não se relaciona com anão.
Cara, mas ele não...
Tem outras coisas piores, vai.
Não tem nada pior
que isso. Tem coisa pior.
Não,
tem coisa
pior.
Hollywood tá com um problema sério de... Deve estar com um problema sério de falta de ator com voz de malvado. Você tem dois vilões no filme e a voz é o mesmo ator que faz a voz dos dois.
E daí, cara? E daí? O que mudou isso?
Que
porra nenhuma.
O problema de você pegar...
Não gosta de anão, cara. Não importa a voz, cara. Todo mundo podia ter a mesma voz. Todo mundo podia falar assim... Mas uma elfa. Elfa. Ah, não. Não. Não existe relacionamento, sabe?
Olha só.
Aí ela... O Legolas... Vamos lá, vamos pegar o chefe dos orcs. Aí ela deixa o cara aí sozinho, se fuder cheio de orc lá, pra poder cuidar do anão que tomou uma flechada, meu irmão.
ou seja, tinha que ter usado o Peter Dinklage, né? Pra fazer esse anão aí, que é o pegador.
E o Legolas e o Gimli?
Mas era uma parada de comédia, cara. Eles eram amigos.
Não, assim, não eram amigos nada. Rola um sentimento.
Viram amigos mesmo. Acho que, assim, nessa, eu também não gostei muito. Achei que ela, a caracterização dela como uma elfa ficou bom. Mas, assim, eu não gostei da personagem porque ela me lembrou o mesmo artifício que, eu acho, eles usaram no Duas Torres, que foram os elfos no Abismo de Helm. Que foi a ideia de mostrar, assim, olha só, pessoal, os elfos não são um bando de filhos da puta, como vocês estão achando. Eles são legais, ó. Essa aqui é uma elfa, ela é legal, veio ajudar os anões. Não, os elfos são os filhos da puta. E isso que é legal dos elfos, sabe? Não tira esse mérito dos caras. O fato, os elfos da Floresta Negra, eles são um bando de filho da puta, eles são selvagens, e o legal deles é isso, sabe? E assim, eu vejo uma oposição muito clara entre ela e o Tranduil. Por isso que eu gostei tanto do Tranduil, porque ele incorpora o que é pra ser o elfo naquela época, naquele lugar, entendeu? Ele é um cara que chega, como falei, ó aqui, meu irmão, seguinte, se você quer ir lá pra montanha, eu posso te ajudar, desde que você me deu, né?
Quem quer ir tem que fazer ir, né, cara? Mandou um tropa de elite ali.
Ah, se me passa um pouco da grana aí, porque eu não vou te ajudar de graça, caralho. Ué, tá certo ele.
Não, cara, então, assim...
Eu acho que isso que é legal.
No primeiro filme, nos primeiros filmes, você tem a retrato do anão. O anão, quando eles estão lá resolvendo a parada do anel, você vai quebrar o anel, anão é um bicho feio, baixinho, sabe qual é? Aí o nego bota anão galã, cara. Não existe essa porra, foda, cara. Não.
Cara, mas em nenhum momento ela fala que tá afim do cara e rola alguma coisa, cara.
E aquela mãozinha lá, no final lá, ele deitadinho com a mãozinha assim, os dedinhos.
Tava do cara que tava doente.
Cara, o universo de Senhor dos Anéis, os elfos e os anões são raças que são inimigas.
Antagonistas.
Tanto isso é válido que até eles fazem uma piada com isso quando um Legolas pega um colar de um anão e ele fala, quem é esse cara aqui? Aí o cara fala, é minha mulher. Elfos e anões são raças diferentes, são espécies diferente. Existe até discussões na internet se eles poderiam ter um relacionamento e ter filhos, sabe? Tipo, vai nascer o quê? Um hobbit? Não faz sentido. Não existe nem precedente pra isso no universo do Tolkien, cara. O que vocês acham acharam do galã mor, o rei dos anões, o Thorin?
Cara, eu achei ele um meio babaca, cara, pra falar a verdade, cara. Ele dá uma moralzinha lá no Bilbo, o cara, porra, se fudendo pra ajudar ele. E ele veio cheio de marrinha aquela hora, tipo, pô, ele ia fugir do dragão, ele para, o cara com a espada fala, ô, você vai onde? Você já pegou minha pedra? Tipo, tô cagando pra sua vida, entendeu? E assim, se esse é o cara que vai ser rei no futuro, putz, eu não curti não, cara. Eu achei ele meio babacão.
Porque tá sob a influência do anel.
Pois é, eu acho que é exatamente, se comenta que o avô dele tinha tido aquela doença, entre aspas, né? Que os anões sofriam a influência do anel nesse sentido, da ganância. Então, eu acho que rola isso. De uma certa forma, acho que dá pra gente fazer um paralelo com a questão do anel, que nos anões a questão da ganância é muito forte. Então,
mas acho que ele não tinha que defender a família dele ali, no caso, apoiar e tal. Ele tem que ser convencido a ajudar, no caso, o Bilbo, né? Aquela hora ali.
Ele tá tão preocupado, a questão da Pedra Arken, eles acham que ela... é como se ela legitimasse o governo dele. No livro tem um pouco isso também, só que de uma forma um pouco mais leve. Então ele tá muito preocupado com a ideia de recuperar essa pedra, porque a ideia é assim, a partir do momento que eu tiver a Pedra Arken, eu sou o rei sobre a montanha. A ideia dele é essa. Na verdade, assim, ele se preocupa menos com o tesouro e mais com a própria pedra. Por isso que ele fica assim, ele vira pro Bilbo, ó, o Bilbo pergunta pra ele, mas que diabo é essa pedra? Ele fala assim, cara, pedra é o motivo de você tá aqui. Você tem que entrar lá e pegar essa pedra e me trazer. E quando ele encontra o Bilbo, que ele acha que o Bilbo talvez tenha pegado a pedra e fica aquela tensãozinha lá entre os dois, é justamente por isso. Meu irmão, eu quero essa pedra pra mim, é pra isso que eu vim. Tô me fudendo se desabar esse negócio inteiro. Eu quero a pedra, e se você pegou, passa aí. Que daí é cortado, né, pela a cena com o dragão. Mas o que a Roberta tá falando também tem fundamento. Que é a questão dele ter, não é necessariamente uma influência do próprio anel, mas é um problema dos anões de Erebor mesmo, essa questão deles terem se tornado um pouco mais gananciosos. E o Thorin, ele começa a mostrar esse desespero logo, até antes, né, quando ele vira pro filho, e o filho tá ferido, ele fala assim, meu irmão, você vai atrasar a gente, fica
aí.
É
verdade.
É, exatamente.
Mas isso aí faz pouco de sentido, eu só não achei que, tipo, botou o Bilbo na roubada lá, assim, ele me cagou e tal, achei que ele podia mostrar um pouco de ser mais legal ali na situação também.
É, porque se pensar que esse cara vai ser o rei dos anões, cara, sei lá, é meio escrotão, né, assim, eu não curti não.
Tanto que aquele outro anão que teve que olhar pra ele e dizer assim, ele não é só o nosso ladrão, ele é o Bilbo.
É,
lembrá-lo, trazê-lo.
É o mais legal. O mais legal de todos, o Bar.
É. Trazê-lo pra real, né?
E o dragão? O dragão, tecnicamente, é muito bem feito. Dragão legal, grande, bem feito, bem animado e tal. Aí a gente pega aqueles dragõezinhos filhotinhos do Game of Thrones. O fogo daquele dragãozinho pequenininho é muito mais poderoso do que aquele fogo daquele dragãozãozãozão grandão que só fica de papo. E aí ele chega, solta aquela labareda que não chamusca nem um pedacinho da barba do anão. Que foguinho michuruca do dragão, hein?
Claro que não, cara. Você tá viajando, né?
O Vessas viajou nisso aí, cara.
Viajou.
Vocês acham que aquele fogo... Aí chega aquele... O dragão solta uma labareda enorme, aí o anão se esconde atrás de uma pilastra e nem se chamusca.
Pilastra feita por anão, cara. O bagulho é ultra motherfucker resistente. Tudo feito por anão é assim.
Eu vesso. Isso se chama passar no teste de reflexos. O anão passou no teste de reflexo, não se queimou. Pum.
Isso.
Não, o troço tem que ser super resistente porque tem um dragão enorme lá quebrando tudo quanto é pilastra e nada cai.
Mas as coisas dos anões, elas são assim. Elas são feitas pra eternidade. Os bagulhos são mega duráveis, cara.
O que eu tô reclamando é que o foguinho desse dragão é fraco.
Porra, o foguinho... Numa labareda ele acendeu todas as forjas dos anões numa porrada só, cara.
E não pegou nenhum anão, ou seja, é um foguinho que tem alguma coisa errada nisso. Porque ele só
ele não faz curva,
só vai
cara.
Lá longe. Pois é, só vai lá longe, curva. Mas quem tá no meio do caminho não pega fogo.
Não, mas convenhamos, tem uma cena que os anões fogem e entram, sei lá, num corredor, numa caverna. O dragão podia chegar ali com a boquinha e dá uma chamuscada lá dentro e pronto, ferrou pra todo mundo.
Cara, é que vocês não estão se ligando. Ele era tão superior, ele se achava tão foda que ele não precisava matar o Bilbo rapidinho, não precisava matar o Bilbo.
Exato.
Ele ficava de zoando, ele contava. É o tipo cara que tá lá pra matar o Batman e antes de matar ele conta toda a história dele, como é que vai destruir o mundo.
Mas ele por isso mesmo. Não, é porque ele se achava tão superior que ele não via os anões e o Hobbit como uma ameaça à vida dele.
Cara, mas não era.
Cara, ele ficava de papo mole mesmo, perguntou como é que tava as coisas lá fora, e aí, o maluco ainda tá lá e tal, trocava ideia, cara, ele tava ali dentro preso e tal, cara, é isso, pra ele assim, ele tava se divertindo com aquilo ali, ele não se sentiu ameaçado por aqueles caras.
E vocês também não estão levando em consideração um fator importantíssimo, que depois de dar uma baforada de fogo, ele tem que rolar um D6 pra recarregar. Poder ver em quantos turnos ele vai poder recarregar a baforada.
É verdade.
A explicação que eu imaginei pra ele não tacar fogo direto seria justamente isso, tem que esperar lá aquela barriga dele começar a ficar,
aliás,
ficar
que
quente,
coisa,
né?
Linda aquilo, caralho, pra quem joga RPG a vida toda, legal, né? Ver aquele dragão e aquela é foda.
Não, é fantástico, assim, um dragão gigante que solta fogo, que fala, que é inteligente, que tá numa sala de tesouro, só faltou ele ser vermelho pra ficar perfeito de ver.
Só tem uma coisa nessa cena, acho que tudo foi perdoável direitinho, agora teve uma coisa que foi meio difícil de engolir, por exemplo, o dragão, ele tava afundado ali naquelas moedas de ouro como se fosse tipo patinhas, ele mergulha, sabe? Cara, como se fosse um material macio. Não dá pra fazer aquilo, sabe?
Cara, mas olha,
moeda
só,
de ouro é dura, você não mergulha
eu,
nela.
Eu achei isso muito
mas
maneiro,
é um dragão,
cara.
Né, cara?
É, se você for um motherfucker dragon, você mergulha, pô.
Não, ainda não tá. E outra coisa também é a quantidade abissal de ouro que tinha.
É,
dentro,
cara,
sabe?
Isso sim.
A parada era muito grande. Se existisse aquela quantidade de ouro,
esse material nunca ia ser uma coisa rara e valiosa.
Achei meio
não,
bizarro.
Até que eu fiquei pensando, os anões retomando a montanha e falando assim, e agora, como é que a gente vai ficar aqui nessa porra? Não tem espaço, só tem ouro, sacou? O cara não consegue chegar no chão da parada, né?
Agora, falando em ouro, uma das coisas que me deixou mais chocada com aquela cena foi quando tentaram afogar o dragão com ouro, com aquele lance da estátua. Assim, eles derreteram instantaneamente todo o ouro da estátua. É, soltaram as pedras da estátua e aí todo o ouro da estátua instantaneamente derreteu e caiu no chão. E aí o dragão, que tem 25 de destreza e 43 de reflexo, e deve ter uma manobrabilidade muito boa de voo, porque afinal de contas ele já tá voando por aí há muitos e muitos anos, então ele já deve saber como voar bem direitinho. Com esses 43 de reflexo, ele não consegue olhar para aquele negócio todo que tá acontecendo na frente dele, sabe, bater as asas e sair de lá, quando todo aquele ouro que instantaneamente derreteu e caiu no chão tá caindo por cima dele.
Tem duas coisas aí, inclusive você falou dele ser vermelho, no filme isso não fica zero de outra forma, mas o Smaug realmente é um dragão vermelho.
Ah, aí sim, pô.
Ele é descrito como um dragão vermelho, inclusive tem um desenho bastante famoso simples do Smaug, que foi o próprio Tolkien que desenhou ele deitado assim no ouro e ele é vermelho. Tem duas coisas. Essa cena da estátua...
Então só falta chamar ele de Tiamat, então, né?
Não, Tiamat tem sete cabeças.
Sim, mas é porque, vermelho,
assim,
né?
Essa parte da estátua, que foi assim, eles derreteram, fizeram acender as caldeiras lá, as forjas, pra poder derreter aquele ouro que tinha lá, pra fazer como se fosse uma armadilha. Então, assim, o ideal seria que assim, aquele ouro enchesse aquele molde da estátua e ficasse lá até secar. Aí eles tiraram sem estar seco. E o dragão, o Tolkien usa isso, mas isso tem uma série de histórias diferentes, o amor dos dragões por ouro. Então ele fica bobado, assim, ah, oh, ouro, que bonito. Essa parte, eu acho que eles fizeram porque tem uma referência que um dos nomes do Smaug é Smaug o Dourado. Eu acho que eles, eu até achei que, falei assim, puta que pariu, tomara que eles não façam secar o ouro no bicho.
Cara, eu pensei.
Falar assim, olha, Smaug o Dourado. Como é que ele vai voar com um ouro grudado dele na cabeça, da cabeça aos pés, né? Mas eu também não gostei muito dessa cena, não. Eu gostei muito do Smaug, no geral, assim, eu gostei do tamanho dele, eu gostei bastante da voz, achei que ficou legal, do visual dele, no geral. Eu só achei que ele tem muito tempo de tela, até ao ponto que chegou uma hora que eu não aguentava mais olhar a cara dele.
Tempo de tela ao longo do filme inteiro. É, Roberto, esclarece só uma dúvida aqui pra quem nunca jogou RPG. 43 de destreza é muito ou é pouco?
Um absurdo de muito. É,
eu sou de
qualquer monge.
Roberta, mas você tá enganado. O dragão tem tipo 10 de destreza.
Ah, não, não, não. É porque eu jogo quarta edição.
Ah, tá bom.
Agora, não, vocês não acharam meio forçado, por exemplo, o cara encontrar aquela pedra dos anões no meio daquela quantidade absurda de ouro, cara, e de repente, e nem tá submersa, não. Tá simplesmente ali pertinho do cara, no meio do caminho.
É que aquela pedra boia, né? Boia mesmo. Percebe que rola um monte de ondas de ouro em cima e o troço continua por cima.
Ele continua por cima, cara.
Tá, mas pensa bem. Mas pensa bem, Gigi. Durante todo o tempo que ele teve, durante todas as centenas de anos que o Smaug teve lá, imagina como ele já deve ter remexido e mexido de novo e admirado todo aquele tesouro que ele tem.
Até pra ele se afundar, né?
Pra ele poder se afundar também, pra ele poder ficar confortável naquele ninho dele.
Sim, pedrinha foi pra cima.
E aí é uma pedrinha bonita, né? Uma pedrinha que é de respeito. Então, sei lá, se eu fosse ele, acho que eu também não ia querer que ela ficasse escondida lá.
Pois é, aí você ia colocar num lugar de um pouquinho mais de destaque, não lá no meio da bagunça. Foi muito lembrado. Lembra o quanto ele escorregou até chegar numa parte que dava pra ver?
Tu mesmo dissesse que ela tava ali em cima, que ela tava lá flutuando.
Sim. Mas é tipo assim, ele não é uma pirâmide, que ela é grande, mas é limitada. Aquela parada é muito grande. Então podia ter, sei lá, o espaço que aquilo ocupa me dificulta, sabe? Foi muita coincidência.
Ele podia ter exposto a pedra assim, mais ou menos em 1,5 metro de altura, que um hobbit nunca chegaria, sabe?
Isso. Não, sim. Ah, eu vou colocar, olha, essa pedra que eu gostei mais, eu vou colocar aqui em cima dessa escada, sei lá.
Agora, uma parada que eu fiquei imaginando que ia rolar ali, cara, que se rolasse ia ser muito maneiro, era o Bilbo perder o anel no meio daquele ouro todo. Cara.
Opa!
Porra! Malandro, nunca mais Sauron, porra de ninguém, nunca mais achava aquilo ali, cara.
Eu fiquei com medo disso acontecer. Tudo bem que foi meio forçado ele ter perdido lá na floresta e facilmente achado. Isso eu achei que podia demorar um pouquinho mais. Mas se ele perde ali, cara...
Ali era abraço, malandro. Ali nem Sauron achava mais, cara. Ali...
Cara, mas assim, eu achei maneiro essa cena do castelo, realmente só o excesso de ouro que ficou um pouco exagerado. Mas o fato de fazer um anão meio que hibernando, submerso no ouro, eu achei muito legal, cara.
E eu gostei do que o ouro, a gente achou que ficou com medo dele morrer no ouro, né, cara? E não fez nada, foi tipo uma ducha, né? Ele saiu daquela sacudida no cabelo e foi embora, fabulous, voando, né?
Não, ele deu uma sacudida que nem um cachorro, né?
É, eu curti aquilo, cara.
Mas claro, cara, o dragão dourado, um dragão de fogo, por que diabos ele ia ficar chateado com o calor do ouro? Sei lá, se era isso?
É, fora que ele solta fogo, né? Tipo, ele tá meio acostumado com o calor.
Exatamente, né, isso, tipo assim, é mais ou menos como fight fire with fire, né?
Foi tipo spa mesmo, foi aquele banho de ouro, eles são felizão. Foi.
Bom, mas na hora pareceu ser um bom plano, cara, eu também teria comprado essa ideia.
É, eu acho que a ideia deles foi o seguinte, bom, nada fura essa escama, e não adianta fazer o que quiser, eu jogaria água nele, mas tudo bem. Eu acho que a ideia deles foi tentar cimentar o dragão no ouro, sabe? Mas daí foi quando, depois que escorregou tudo, que ele levantou e deu aquele show de puta dele, falou assim, agora chega, foda-se. Aí ele sai voando, todo saco cheio.
Fica aqui, mas não, vou matar o pessoal na vila.
Exatamente. Mas assim, eu tenho algumas partes que eu não gostei, como eu falei, eu achei muito comprida essa parte, muito tempo de tela, ele lá, o dragão toda hora, o dragão na tua cara, mas eu vou pegar vocês, agora que eu vou pegar vocês. Essas coisinhas que eu não gostei muito, achei que poderia ter sido um pouco mais rápido, e sinceramente, me surpreendi que eu achei que ia se resolver de vez a parte do dragão nesse filme, fiquei surpreso com a maneira como eles fecharam ali.
É, tá meio óbvio, né, mas depois que mostrou o lance da escama faltando, e do cara descobrindo uma flecha negra lá do outro lado, cara, pra mim já tá certo o que vai acontecer, cara.
Vocês querem que eu conto pra vocês?
Não.
Isso é óbvio, eu não preciso não, cara.
É que eu acho que vai ser diferente de como acontece no livro.
Vai ter um final alternativo.
É, o dragão vai conhecer um burro e vai ter uns drapucos.
É isso aí, pessoal. Esse foi o último podcast do ano. A gente quer agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesses últimos meses. Obrigado pela audiência, pelo feedback, pelas críticas e por terem tido a curiosidade de nos ouvir pela primeira vez e ficado até hoje. Mas agora a gente quer saber quem é você. Se você ouve nossos episódios, o que é logicamente o seu caso, dá um like lá no Facebook. O lance é que o nosso servidor de download nos mostra quantas pessoas estão baixando, mas não diz quem. É por isso que a gente quer ver você lá no Facebook para saber quantos de vocês são homens, quantos são mulheres, qual a faixa etária predominante, e com isso ter uma informação suficiente para dar uma formatada melhor no conteúdo e oferecer um podcast cada vez melhor. Então vai lá em facebook.com/podcastinadores e deixa lá o seu joinha. E pra encerrar rapidinho, a gente se despede com a última trilha sonora do ano, da série Amazing Stories dos anos 80. Ela era produzida pelo Spielberg e tinha um estilo totalmente além da imaginação, com aquelas histórias super fantásticas, sem nenhum elenco fixo, esse esquema. Quem sabe um dia a gente faz um episódio só sobre Além da Imaginação e Amazing Stories. Tem até bastante coisa pra gente falar. Bom, quem fez a música foi ninguém menos que John Williams, só o maior nome da música do cinema de todos os tempos. Confere aí. Fora que O Retorno do Rei foi o primeiro filme de fantasia a receber um Oscar de melhor filme. É...
Não sabia de tudo isso.
Peraí. Engoliu um mosquito.
Como assim, cara?
Caraca. É proteína, gente.
Gollum começou assim.
Uf.